Quero falar sobre a porta está aberta. Algumas reflexões no livro de Hebreus, de algum tempo, já têm me chamado muito a atenção como Cristo, ele se revela nesse livro. E eu queria compartilhar com você justamente esse acesso que a gente pode ter à presença de Deus. E como que se dá esse acesso? É muito importante a gente também saber isso. Não só saber que temos um acesso à presença de Deus, mas também nós podemos trilhar um caminho para saber como chegar então à presença de Deus. E aqui a gente vai trabalhar depois 7 pontos importantes. Eu quero que você grave no seu coração e também na sua mente, para que a gente saia daqui com a certeza que Deus falou conosco através da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos trabalhar ali a partir do verso 19 até o verso 25. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em tão boas condições para poder estudar a Sua palavra, ouvir a Sua voz. Temos certeza da Tua presença nesse lugar. E mais uma vez, com humildade em nosso coração, pedimos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente. E que saiamos daqui com a certeza que tivemos um encontro com o Senhor. Que os meus defeitos não impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Louvado seja Deus por sua palavra. Qual é o objetivo da carta de Hebreus? Poderíamos, quem sabe, resumir em uma frase: não abandone a Jesus. Não abandone a Jesus. Talvez esse seria um resumo interessante. Porque o que estava acontecendo aqui? A carta aos Hebreus, que foi escrita ali por volta do ano 70, provavelmente antes da destruição do templo, eram antigos judeus convertidos ao judaísmo, que agora aceitaram a mensagem de salvação de Cristo Jesus, aceitaram Jesus como Senhor e seu Salvador, começaram a segui-lo, mas devido às perseguições e às dificuldades da vida, e também às consequências desafiadoras de seguir a Cristo, estavam pensando em abandonar a Jesus, abandonar a fé e voltar para a velha vida. Acredita-se que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Se você ler a carta toda de Hebreus, você não vai ver a autoria, como Paulo, ele diz nas outras cartas: eu, apóstolo Paulo, ou servo do Senhor. Não tem um autor, mas pela escrita, pela teologia, os pais da igreja também atribuem que o Paulo é o autor da carta. Então vamos partir desse princípio. Então ele endereça a carta para pessoas que estão a ponto de abandonar a fé. E ele vai fazer uma exortação, dizendo assim: não abandonem a Jesus. Porque se vocês abandonarem a Jesus, para onde vocês irão? Se vocês abandonarem a fé, qual é o caminho que vocês seguirão? Se vocês deixarem de lado a esperança que um dia acreditaram, o que vai manter o seu coração, o propósito da sua vida? A pergunta fica: se vocês fizerem isso, qual é o caminho que vocês irão trilhar? Isso deixa, queridos, essa carta muito atual e contemporânea. Porque nós vivemos um mundo cercado de, muitas vezes, de algumas incertezas, alguns medos, algumas dúvidas, circunstâncias desafiadoras que enfrentamos na vida. E nos momentos de dificuldade, de perseguições, de desafios, onde a nossa fé está alicerçada? Quando tudo na sua vida ou na sua casa parece que a conta não está fechando, onde é que você busca refúgio? Onde é que você busca o socorro? Nesse momento, a nossa vida e os nossos olhos, será que estão voltados para Cristo? Era isso que o autor da carta, ele dizia assim: vocês viveram, vocês experimentaram, por que voltar para a velha vida? E veja, nessa nossa caminhada pastoral, a gente às vezes tem algumas surpresas, de algumas pessoas que se entregaram a Cristo, começaram a sua caminhada, a sua jornada, mas depois veio um desafio, outro, uma circunstância diversa, outra, e abandonaram a fé, abandonaram a Cristo, desistiram de Jesus. Mas você, conversando com essas pessoas, pergunta se agora elas então encontraram o propósito da vida, mas continuam infelizmente perdidas. Então a exortação dessa perícope que Paulo vai fazer é: não abandonem a Jesus, não voltem para a sua velha vida, permaneça. Mas para permanecer você precisa saber de algumas coisas importantes. E aí o apóstolo Paulo vai dizer de 7 privilégios de estarmos na presença de Deus. E eu vou enumerar, trabalhar esses 7 pontos com vocês. Nessa exortação, o primeiro ponto do apóstolo Paulo é: temos acesso irrestrito à presença de Deus. E está aí no verso 19. Por favor, diz assim, olha na sua Bíblia, deixa ela aberta: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Se a gente voltar um pouquinho e pensar no santuário, e o pastor Rafael fez uma série aqui muito interessante sobre isso, Salvos, e um momento ele falou então sobre o santuário. Se a gente pensar então nos compartimentos que tinham no santuário, pátio, lugar santo e o lugar santíssimo, é bem dito, e você deve saber, que para ter acesso ao lugar santíssimo, somente uma pessoa poderia ter acesso: o sumo sacerdote. E ele fazia isso uma vez por ano, no dia da expiação. Paulo deixa claro que agora, pelo sangue de Jesus, todos, independente da sua etnia, independente da cor da sua pele, independente se é analfabeto ou se é um doutor, ele diz assim: todos agora podem ter acesso à presença de Deus. Mas ele diz assim: por causa de uma coisa. Por causa de quê? Do sangue de Jesus. E é interessante que ele usa uma palavra aqui que me chama muito a atenção, que é a palavra intrepidez. Pense comigo de novo no pano de fundo da carta e da situação dos judeus daquela época: perseguição, abandono da fé, já estavam sem a certeza se o caminho estava certo, dificuldades de entender o propósito. E aí Paulo diz assim: você pode ter acesso à presença de Deus, mas você precisa vir com intrepidez. E essa palavra intrepidez, ela quer dizer ousadia, franqueza, coragem, confiança, segurança. É ter a certeza de que quando você ora, quando você clama, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está perto de você, atendendo, ouvindo, escutando, com paciência. E ousadia não é ausência de imprudência, pelo contrário, é você avançar pela fé, é você avançar com confiança. O apóstolo Pedro, certa vez Jesus vinha caminhando sobre as águas, os discípulos achavam que era um fantasma, estava escuro, tempestade, mas Pedro teve uma ousadia interessante. Enquanto todos estavam com medo, ele faz um pedido, ele fala assim: mestre, se de fato for o Senhor, me permita andar sobre as águas. Que ousadia! E ele caminha sobre as águas. Depois de um tempo, ele repara na tempestade, nos ventos, e acaba afundando, e Jesus o socorre. Mas ele teve ousadia, teve coragem. Imagine esses crentes aqui, a ponto de abandonar a fé, a ponto de deixar a confissão que um dia fizeram. Paulo diz assim: avancem, mas avancem com coragem, com confiança, com segurança, porque de fato Deus está ouvindo você, você pode ter acesso à presença dele. Isso é maravilhoso. Quando pensamos nesse encontro com Deus, a gente percebe que no mundo muitas religiões usam métodos para se chegar até Deus. Mas nós não. Nós chegamos à presença de Deus por causa do sangue precioso de quem? De Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que você e eu podemos ter acesso à presença de Deus por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Mas tem um segundo privilégio. Está aí no verso 20, um novo e vivo caminho. E Paulo diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É interessante que o que dividia o lugar santíssimo do lugar santo era exatamente um véu. E o próprio Cristo vai retratar isso. Quando ele diz, antes da sua morte, que o véu seria rasgado, e esse véu seria justamente a sua carne. O autor deixa claro que agora o véu foi rasgado, não há mais separação, porque o sacrifício foi feito. Então todo agora aquele que se aproxima com confiança, com segurança, com intrepidez, com ousadia, pode ter sim acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Para pessoas que estão ao ponto de abandonar Jesus, abandonar a igreja, abandonar a fé. Irmãos, quantas vezes nós também não passamos por algumas situações na nossa vida e a gente pensa em abandonar a Jesus? Às vezes só parece que só vem mar revolto para a gente. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Você tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, também não dá certo. E você fala assim: Senhor, o que está adiantando te servir? Parece que é mais fácil abandonar tudo, deixar tudo e deixar a vida sendo vivida de qualquer maneira, mas não é isso. Porque tem alguém que de fato cuida de você, cuida de nós, que está preocupado com a nossa salvação, que está preocupado com a nossa vida. O caminho à presença de Deus era cercado por um véu. Mas com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado, de cima para baixo. E o caminho até o Pai foi aberto. E Jesus vai dizer isso, em João capítulo 14, verso 6. Você pode ir comigo lá? Provavelmente você sabe esse verso de cabeça, de cor. Mas Jesus deixa isso claro. que para chegar ao Pai, precisa passar por Ele. E diz assim, João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus. Vamos ler o verso 5, que tem a pergunta de Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus então lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que texto. Muitos estão procurando caminhos, mas quando chegam nesses caminhos, só encontram decepção, desilusão. Muitas vezes parece que a caminhada é correta, mas não encontram a verdade. Jesus aqui se apresenta como o único caminho para a vida eterna, o único caminho para se chegar ao Pai, o único caminho da verdade, o único caminho da vida. E deixa eu dizer para você, esse caminho não é uma rua sem saída, não é um caminho sem saída. É o caminho para a salvação através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que essa carta de Hebreus ela é tão contemporânea e tão atual, tão preciosa. Porque pode ser que há pessoas aqui que estão pensando em abandonar o caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não abandone Jesus. Pode ser que você que está em casa esteja passando por algumas dificuldades e você diz assim, pastor, não estou entendendo o que está acontecendo, está difícil. Mas eu quero encorajar você hoje, através da palavra de Deus, e dizer, não abandone a Jesus. Ele é o nosso único caminho. Ele é a nossa única segurança. Aquele que aceita Cristo, o aceita e tem a certeza da segurança. Porque o privilégio 3 vai falar que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Voltem comigo para Hebreus. Versículo 21. Diz assim. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Qual era o papel do sacerdote? Ele fazia basicamente o serviço de intercessão. Ele cuidava de toda a parte dos sacrifícios. O povo trazia ali os sacrifícios e ele intermediava. Ele era um representante. Ele conduzia o povo à adoração, levava o povo à presença de Deus. Conduzia os serviços. Agora Hebreus está dizendo, Paulo está dizendo aqui, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um sacerdote. Porque os sacerdotes do antigo sistema, eles eram falhos, eles eram homens imperfeitos. Precisavam oferecer sacrifícios até por si, antes de ministrar. Precisavam do perdão, precisavam da reconciliação. Aí ele está dizendo aqui, mas agora não, nós temos um sumo sacerdote, nós temos o sumo sacerdote diante de Deus. E o que significa isso, queridos? Isso significa que tem alguém representando você e a mim diante do Pai. Tem alguém diante de Deus, que nos defende através dos seus próprios méritos na cruz do Calvário. Amém? Eu quero ver isso com você. 1 João capítulo 2, verso 1. É um texto fantástico também. Vale a pena estar marcado na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que maravilha! O ideal de Deus está aqui. Não pequem, vivam uma vida de santidade. Mas nós sabemos, nossa condição, nossa natureza pecaminosa, nós lutamos o tempo todo, a carne militando contra o espírito, a sua mente o tempo todo como uma grande batalha, o grande campo de luta, faço ou não faço, deixo ou não deixo, é uma grande luta. E muitas vezes nós oscilamos, caímos, falhamos. Falhamos nas nossas palavras, falhamos muitas vezes nas nossas ações, falhamos nos nossos pensamentos. E aí falamos assim: o que será de mim? O que será da minha vida? Aí você tem que lembrar de 1 João capítulo 2, verso 1. Você não pode esquecer que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual é a função de um advogado? Nos defender, nos representar. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas ações, não. É pelos méritos de Cristo, é pela justiça de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo. Então, se você caiu, se você vacilou, não esqueça que você pode se levantar, porque você tem um advogado, um representante diante do Pai, que estende a mão, segura na sua e diz assim: meu filho, levanta e vamos juntos. Para pessoas que estão pensando em abandonar a fé, isso aqui deve ser uma mensagem de alento, de esperança para o coração. Porque o cenário que eles enfrentavam, digo, os cristãos da época, não muda muito do cenário que também nós enfrentamos. As lutas, os desafios da vida, as incertezas, eles tinham no passado, nós temos também hoje. Mas a diferença é aonde está o centro da nossa vida, aonde está o nosso coração, aonde está o fundamento da nossa fé. Cristo é o nosso grande sacerdote junto ao Pai. Ele intercede por nós, ofereceu um sacrifício perfeito para sempre. Aquele que crê em Cristo e o aceita, pode estar seguro de que tem um sumo sacerdote o representando diante de Deus. Eu gosto muito da história de Davi e Golias, e já fiz um sermão aqui sobre isso. E na verdade, a vitória do exército, quando Davi vai enfrentar Golias, o pano de fundo era que a vitória do exército se daria pelo desempenho do representante. O exército de Israel não vai lutar contra o exército dos filisteus. Vem um de cada lado, Davi representando o povo de Israel, Golias representando os filisteus, e quem ganhasse a batalha dos dois, o exército seria o vencedor. Então não seria o desempenho do exército, seria o desempenho do representante. E quando nós olhamos para a teologia da salvação, o nosso representante agora não é mais Adão, é Cristo, e Cristo venceu. Isso significa que nós vencemos e somos vencedores porque Ele venceu. Mas nós precisamos aceitar essa salvação. Nós precisamos aceitar esse Jesus de todo o nosso coração. Quarto ponto do nosso privilégio de estar na presença de Deus: podemos nos aproximar de Deus. Verso 22, diz assim, de Hebreus 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. E aí a gente pergunta, como eu posso me aproximar de Deus? Porque às vezes parece que a nossa oração não passa do teto. Porque parece que às vezes Deus está muito distante. E aí o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Primeiro, como é que você deve se aproximar de Deus? A resposta está aí, no verso 22. Em primeiro lugar, com o coração sincero. Não com dúvidas, não com medo, mas com coração sincero. E a sinceridade é reconhecendo a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas lutas. Se aproxime com coração sincero, não cheio de você, não cheio de ego, não cheio de autonomia, não cheio de independência, mas chega com coração sincero, reconhecendo as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa se aproximar dele com o coração sincero, sem máscaras. Não adianta tentar esconder, porque ele sabe de todas as coisas. Uma entrega completa, sem reservas, com fé no poder de Cristo, que purifica todos os pecados. A gente não pode deixar a incredulidade dominar o nosso coração. O nosso coração deve ser um coração cheio de fé, esperança naquilo que Cristo fez por nós. Mas tem um segundo lugar. Além de um coração sincero, um coração purificado da má consciência. É interessante que, se a gente volta para o contexto do tabernáculo, no pátio, além do altar de sacrifício, tinha um outro elemento ali. Qual era? A pia de bronze. E essa pia de bronze tinha uma água onde o sacerdote se purificava. Purificação da má consciência. Quando nós nos aproximamos de Cristo, ele vai purificando o nosso coração, a consciência que muitas vezes nos acusa, que muitas vezes nos sabota. No Atos, no culto de sábado, o tema foi sobre pureza. E uma das coisas que o pastor falou que chamou muito a atenção foi justamente a purificação dos nossos pensamentos. Como Satanás é astuto em nos acusar, a ponto de a gente duvidar se de fato Cristo nos perdoou ou não, se Ele nos aceitou ou não. E a palavra de Deus deixa claro que quando eu me aproximo com um coração sincero, com um coração humilde, tendo a certeza que eu sou perdoado pelo sacrifício de Cristo, está tudo certo. Mas aquele que se aproxima de Cristo também precisa entender uma coisa, que ele precisa ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você pode ir comigo lá? E diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O segredo da vida cristã é permanecer em Cristo, é estar em Cristo. Assim como o próprio Cristo diz em João capítulo 15, que Ele é a videira e quem permanecer nele dá muitos frutos. frutos de conversão, frutos de bênção, frutos de mudança de vida, frutos de mudança de caráter. O segredo é permanecer em Cristo. Eu me aproximo com o coração sincero, eu purifico os meus pensamentos, eu purifico dos meus pecados, mas eu preciso estar em Cristo, permanecer em Cristo, para que a minha vida dê frutos, para que eu seja uma nova criatura. Lavando o corpo com água pura é uma evidência de eu testemunhar as decisões que eu tomei interiormente por Cristo. E um dos ritos que a gente pode simbolizar bem isso é o batismo. É uma decisão interior que ela é vista de forma pública exteriormente quando alguém desce as águas batismais. Primeiro ela aceitou a Cristo. E depois então ela decide publicamente demonstrar sua fé. Mas tem um quinto ponto. Precisamos permanecer firmes. Diz o verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É triste quando a gente vê queridos nossos vacilando no meio do caminho. Machuca a gente, dói. Pessoas que às vezes começaram com a gente a caminhada cristã, foram seguindo, de repente vacilaram, desistiram, abandonam a fé, abandonam a igreja, mas em primeiro lugar elas abandonaram a Cristo. E o autor está dizendo assim: mantenha essa esperança, mas guarda firme no seu coração e não vacila. Porque quem fez a promessa é fiel, e aqui ele já está olhando para o futuro dizendo assim: a promessa é que ele vai voltar. Guarda essa esperança no seu coração e não vacila. Depois de saber o que Cristo fez por nós, não podemos vacilar. É necessário a perseverança e esperança na promessa. Eu já disse aqui outras vezes, para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu queria ler mais um verso, Jeremias 29, 13. Eu acabei pulando esse verso, ele tem a ver com a nossa lição 4. Como eu me aproximo de Deus, eu não poderia deixar esse verso sem você levar para o seu coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem segredo. Está escrito, está revelado. Quando o coração vem sincero, quando o coração vem aberto, humilde, disposto à renúncia, disposto à obediência, a gente o encontra. Porque Ele não é um Deus que está escondido. Ele não é um Deus que está morto. Ele esteve morto, mas ressuscitou. Então, quando a gente o busca com sinceridade, quando a gente busca com humildade, quando a gente o busca sem máscaras, a gente o encontra. E é isso que faz com que a gente permaneça firmes, tendo a certeza de um Deus vivo. Queridos irmãos, nós precisamos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. O homem muitas vezes se arrepende, volta atrás, quebra as suas palavras, não cumpre o que prometeu, mas com Deus não é assim. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso que você precisa permanecer firme. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, quais são as lutas que você tem travado. Mas eu quero convidar você hoje para você permanecer firme no Senhor Jesus. Vamos ao sexto ponto, sexto privilégio. Verso 24, ele diz assim: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora Paulo vai falar do cuidado pessoal com o próximo. É amar o próximo. Em um mundo com falta de amor, estender a mão é necessário. Em um mundo marcado pela violência, em um mundo marcado por, muitas vezes, o ódio um com o outro, estender um amor, estender a mão, oferecer um amor, é um sinal de alguém que foi transformado por Cristo. É por isso que Paulo faz uma progressão de alguém que tem acesso à presença de Deus, o relacionamento com Deus, e entende que precisa agora também estender a mão ao próximo. E ele fala das boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Só que as boas obras, elas evidenciam a nossa salvação em Cristo Jesus. A gente não faz boas obras para ser salvos, para sermos salvos. A gente faz as boas obras como resultado do nosso relacionamento com Cristo, da nossa caminhada com Ele. Não é o contrário, porque se fosse ao contrário, os méritos seriam nossos, e na salvação o mérito não é nosso, não é meu, o mérito é de Cristo. Só que as boas obras, elas evidenciam o meu relacionamento com Ele, a minha vida com Ele. É por isso que Paulo diz assim: estenda a mão, ofereça o amor, ajude. As boas obras evidenciam o amor, ou seja, o amor em ação. Que a gente ame mais, que a gente estenda a mão às pessoas. Sétimo ponto e último: temos de buscar comunhão uns com os outros. Verso 25, e ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Saiu uma pesquisa no IBGE algumas semanas atrás, esqueci de postar aqui, de trazer, e ela vai fazer um índice de que no Brasil o cristianismo aumentou, o número de cristãos ele aumentou, o número de católicos teve uma queda, mas esse mesmo dado dessa pesquisa vai dizer que o número de desigrejados teve um aumento impressionante. Desigrejado. Gente que não está aqui no templo. Aqueles que não congregam. Aqueles que não vivem uma vida em comunidade. E aí Paulo diz aqui no verso 25: não deixemos de congregar. É muito bom ter você na telinha do outro lado, mas é muito bom quando você está aqui na casa de Deus, na presença de Deus, na presença de um com os outros. Alguns pensam assim: não, pastor, mas ir para a igreja é difícil, porque tem muita gente difícil na igreja. Você vai ser só mais um. Você também não é fácil. Só que quando a gente está perto, a gente cresce, a gente aprende, a gente troca. Viver isolado não é o caminho. A gente aprende um com o outro, a gente fortalece um ao outro. É isso que Paulo está dizendo: não abandone a igreja, não abandone a Cristo, não abandone o seu irmão. Fiquem aqui. E ele diz assim: como é o costume de alguns. Deus não quer você isolado. Deus quer você na casa dEle, buscando a presença dEle. junto com os seus irmãos, pessoas que têm dificuldades, pessoas que passam por problemas. Mas quando eu cuido do outro, eu também estou cuidando de mim. Quando eu estendo a mão ao outro, eu também estou sendo curado, também estou sendo transformado. A igreja é um corpo, um rebanho, uma família. Não podemos ficar desigrejados. Devemos congregar, servir uns aos outros, ser uma bênção na vida do outro. Que maravilha! Apesar do contexto que estamos vivendo, podemos buscar sim a comunhão com os nossos irmãos, orar por eles, auxiliá-los, visitá-los, ligar, mandar mensagem. São evidências de um verdadeiro relacionamento com Cristo, em primeiro lugar. Quero concluir deixando quatro coisas para você e para mim também. Em primeiro lugar, Jesus é o caminho seguro, e somente Ele é quem pode nos dar a vida eterna. Não tem outro caminho, não tem outra saída. A porta está aberta por causa de Cristo. A graça está sendo ainda derramada por causa de Cristo. Mas a gente também sabe que esse tempo está chegando ao fim. Então a decisão precisa também partir de nós, do nosso coração sincero, sem medo, avançando com intrepidez, com ousadia, com coragem. Precisamos nos aproximar de Cristo com sinceridade, humildade e dependência. Terceiro ponto: amor é ação. A minha nova vida com Cristo deve refletir em minhas atitudes com o meu próximo. E o quarto: o dia se aproxima. Cristo virá nos buscar e precisamos estar preparados. Que o Senhor Jesus te fortaleça com essas palavras. Que você não pense em abandonar a Cristo. Que você não saia da igreja. Que você se aproxime com um coração sincero.